Começa agora o Top 10.
Top 10.
Top 10.
Todas as semanas com os melhores.
Com os maiores.
Com as menores.
Com as piores.
Com as mais bizarras.
Curiosidades.
Curiosidades.
Com Tato Tacan
e Professor Mauri.
Então segura a cadeira, porque vai começar.
Vai começar.
Vai começar.
Bem-vindo ao Top 10! Eu sou o Professor Mauri e aqui comigo, senhoras e senhores, Fernando Maroni!
É isso aí, tô aqui, Professor Mauri, vivinho da Silva!
Ou será que não?
Ixi, Barone is dead, nova teoria da conspiração da cavalaria.
Eu vejo o Barone por todos os lados, né, cara?
Na verdade, eu sou a inteligência artificial da Rede Geek.
Meu, para de fazer isso, as pessoas vão acreditar nisso. Né? Já é a terceira vez que você fala isso, a galera vai acreditar que você é um robozinho, Barone.
Eu não sou um robô.
Pelo amor de Deus, cavalaria, seja bem-vindo ao Top 10. Dessa vez, nós vamos falar de conspiração, é isso?
É, teorias da conspiração, Mauri. Aquela coisa assim, morreu ou não morreu?
Será que morreu de verdade? Ou ele só voltou pro seu planeta natal? É isso mesmo, nesse Top 10 nós vamos falar sobre as teorias de famosos que morreram, mas será que não?
Pois é, isso aí já dá uma boa abertura pra depois a gente fazer aquele outro Top 10, foi suicídio ou foi assassinato?
É, exatamente, porque nesse mundo de meu Deus não faltam conspirações. Imagino que você aí do outro lado já tenha ouvido essas histórias de artistas que morreram ou não morreram de acordo com as teorias da conspiração.
E olha, gente, tem umas teorias aqui que você precisa exercer muita imaginação, muita criatividade. Mas mesmo assim a gente vai colocar aqui porque elas são famosas, né? O nosso critério aqui é o quanto a discussão tá ativa, o quanto aquilo faz as pessoas ficarem na internet, em fórum, em comentário, falando, não morreu, morreu não, olha aqui, são as evidências irrefutáveis. Se essas pessoas são terraplanistas ou não, é outra história.
Temos fotos aqui, imagens. Tal artista vai aparecer daqui 10 anos. Eu tive acesso a informações privilegiadas. Ele tem uma ilha secreta só dele. O negócio é muito louco mesmo. Então, quanto mais discussão gera, quanto mais as pessoas falam se o artista morreu ou não morreu, mais alto fica aqui na nossa lista.
Isso aí. E a gente precisaria de uma boa consultoria aqui, né? Pra entender essas teorias, pra ter um pingo de verdade, né, professor Mauri? Então a gente deixa aqui aquele abraço, aquele alô pra grande patrocinadora de todas as atrações da Rede Geek, a Accenture, líder de consultoria e tecnologia no mundo.
Exatamente. É um prazer ter a Accenture aqui com a gente, proporcionando que a gente faça podcasts malucos como esse, né? Você imaginou que você ia ouvir sobre isso só lá no Mundo Freak? Não. Tem aqui na Rede Geek também, tem no Top 10, assim como em outros podcasts nossos. Então, se você gosta do Top 10, acesse redegeek.com.br e conheça todas as nossas atrações.
Aliás, um abração pro pessoal do Mundo Freak. E assim, se você acompanha qualquer uma das nossas atrações, não precisa ser só o Top 10, todas que você acompanha, deixa sua avaliação no Spotify ou no agregador que você usa pra ouvir podcast, se ele tem essa função. Se for, por exemplo, no Apple Podcast, você pode deixar um comentário pra gente falando o que você acha, ou daquele episódio, ou do podcast como um todo. Mande esses podcasts pros seus amigos. Aquele que insiste com você, que é aquele artista lá que ele gosta, não morreu, manda esse episódio pra ele, pra e ver como a teoria é maluca.
Quero aproveitar esse momento que a gente falou da Accenture para lembrar nossos queridos ouvintes que nós aqui da Rede Geek estaremos na Campus Party Brasil 14, a CPBR 14, que acontece entre o dia 11 e dia 15 de novembro. A Accenture, assim como patrocina a Rede Geek, patrocina também a Campus Party, então estaremos juntos lá do dia 11 até o dia 15 de novembro.
Então, professor Mauri, antes de a gente entrar no nosso ranking de loucura, insanidade e insensateza aqui, eu quero abrir com uma menção honrosa, uma de várias.
O que você traz aí pra nós?
Eu vou trazer aqui pra gente o Aleister Crowley.
Oh, Mr. Crowley!
What you do with... Aliás, Mauri, você já ouviu a versão do Silvio Santos cantando essa música?
Cara, não!
Eu vou deixar o link aqui no post desse podcast.
Não, beleza. Obrigado, Barone. O Crowley, ele já meio que forjou a própria morte, né, não?
Então, tem essa coisa toda, né? O Aleister Crowley foi, assim, o grande místico, né, da teoria do caos e tudo mais, mago e tudo isso o quê. E ele morreu de pneumonia aos 72 anos, em 1947. Faz tempo.
Sim.
Só que ali, os seguidores da Sociedade da Telema, que ele criou, né, inclusive tem o próprio Raul Seixas seguia esse rolê da Telema, né, Paulo Coelho e tal, eles afirmam até hoje, que o mestre deles não morreu.
Caraca, velho.
Ou seja, o Aleister Crowley deve ter uns 150 anos aí sambando.
É, certeza. O cara é mago, mano.
Muito antes, ele já tinha forjado a própria morte, né? E tem gente que acredita que isso foi um teste pra sua morte de verdade, que também teria sido uma outra encenação.
Que isso, velho. Se você quer saber mais sobre esse universo aí da magia do caos, fica a dica. A gente tem um Eu Não Acredito sobre magia do caos. Fica o link aí também no post pra você escutar.
E qual que é a pegadinha aqui, Mauri? Na verdade, não é que, assim, ele não morreu fisicamente, mas ele teria ascendido a uma esfera superior de existência, entendeu?
Malandro, isso é bom demais. Espero que ele volte pra provar que Raul Seixas estava certo.
Isso aí, Aleister Crowley não morreu, ele só foi pro nosso lar do Telema.
É, exatamente. Quero trazer aqui também uma outra menção honrosa de uma mulher, Amelia Earhart. Isso mesmo, estamos falando da mulher da aviação, que na teoria desapareceu num acidente de avião em 1937, enquanto sobrevoava o Oceano Pacífico na sua tentativa de dar a volta ao mundo de avião. E como nunca acharam um corpo, né? Sua morte foi oficializada em 1939 e justamente por nunca terem achado o corpo, né? Falam que talvez ela não tenha morrido.
Isso aí, deu muito pano pra manga essa coisa de não ter corpo, não ter nada, né? E dizem até que ela foi capturada e levada sob custódia pelo Império Japonês. A gente tava na época de guerra, né?
Exato. Assim também como disseram que ela poderia ter sido abduzida por extraterrestres. Já que ela estava viajando e de repente passou por algum lugar aí que deve ter se encontrado com alguma nave.
Ou ainda, ela podia ter entrado no portal que levou ela numa viagem do tempo, levando ela pro passado.
Que beleza, velho. Teoria, velho. Teorias são maravilhosas.
Porque é fácil até hoje, né? Você dar uma olhada em cada canto do Pacífico pra ver se você acha alguma coisa, né?
Exato. É difícil. E por último aqui, mas não menos importante, obviamente, aqui na nossa lista, temos aqui Adolf Hitler, que segundo as teorias aí de conspiração, ele não teria morrido em seu bunker, né? Não teria se matado em seu bunker. O corpo que foi achado teria sido de um sósia aí. Ele teria entrado num submarino e fugido por algum lugar do mundo. Alguns dizem até a Argentina, né?
É, daí você já começa a confundir as coisas no Mengele, né? Que o Mengele veio pra América do Sul, né?
É, exato.
Então rola uma mistura aí de teorias com fatos e deixa todo mundo muito imaginativo com esse grande vilão da história real.
Mas se morreu ou não morreu, eu não sei. Só sei que agora começa o Top 10! Décima colocação, abrindo o Top 10, senhoras e senhores, Rasputin!
Rasputin, lover to the Russian Queen.
Caraca, muito boa. Pra quem não conhece, Rasputin, ele é um místico russo, conselheiro do czar Nicolau II, que se autoproclamou santo e foi morto em 1916. Segundo registros históricos, detratores do místico tentaram envenená-lo com cianeto. Ele comeu a refeição envenenada e não morreu!
Pois é, que dizem também que o Rasputin, ele tomava pequenas doses de venenos, né, todo dia, pra criar uma resistência mesmo. Ele não era um cara muito popular, né, na época, porque ele manipulava o imperador da Rússia, né?
Exatamente. E talvez essa ideia de se auto-envenenar um pouquinho possa ter dado certo aí, né?
E assim, ó, Mauri, alguma coisa de místico talvez ele tivesse, porque depois que ele não morreu com o cianeto, deram 11 tiros nele.
11 tiros, galera, 11!
E ele não morreu.
Ele seguiu vivo. Davinho da Silva, mano. O cara foi espancado, castrado e não morreu.
Até que finalmente amarraram ele e jogaram ele no Rio Neva, numa época de inverno congelante. Tipo, agora eu quero ver você sair dessa.
Mas, apesar disso, né, muita gente acredita que o Místico ainda segue vivo, até porque pressentia que ia morrer e poderia ter se preparado pra isso.
É, numa carta que ele escreveu ao Czar, né, ele disse que não passaria de 1916, data que ele, de fato, foi morto, segundo a história. E que também, se ele fosse morto pela nobreza russa, que o Czar se preparasse, que logo seria a vez dele e da família imperial mortos numa revolução. E olha só, aconteceu.
É, e olha só, né, o cara, velho, profetizou e o negócio realmente aconteceu, né? Depois de 2 anos da morte, né, de Rasputin, em 1918, a família imperial russa foi brutalmente assassinada. Czar Nicolau II, sua esposa, os 5 filhos e todo mundo que acompanhava a família foram mortos pelas tropas bolcheviques.
Na colocação do top 10, Brian Jones. Essa história do morreu ou não morreu do fundador dos Rolling Stones.
Olha ele só, mesmo, cara.
Então, segundo algumas teorias da conspiração, e assim, não é a primeira vez que eu tive a ver esse tipo de teoria aqui, ele morreu, foi substituído e morreu de novo uns anos pra frente.
Caraca, velho, não é possível.
Pra gente entender tudo isso aqui, primeiro a gente precisa entrar na história de Tara Brown, que é um jovem irlandês herdeiro da família da cervejaria Guinness.
Tá, beleza, tá aí alguém que deve estar tranquilo hoje.
Na verdade não, porque ele morreu em 1916.
Droga!
O Tara, ele morreu num acidente de carro em 66, e ele era amigo dos Beatles e dos Rolling Stones. Ele morava junto com o Brian Jones.
Caraca, cara, velho! Ele tava na música dos Engenheiros da Havaí lá. Ele cantava Beatles e Rolling Stones
junto com Tara Brown, o Baby Jane e Yesterday, né? Mas aí o que acontece? Quando o Tara morreu, o Brian, que era o roommate dele ali, né, ficou muito mal com a morte do amigo e se afundou nas drogas. Dizem que ele, assim, ficou irreconhecível de tanto abuso de substâncias ilícitas. Ele brigou com o Mick Jagger por uns motivos bestas, chegou a bater na namorada, e em 69 a banda não aguentava mais ele e ele foi convidado a sair da banda, né?
Oi, tudo bem? Você tá convidado a se retirar. Muito obrigado.
E aí, um mês depois dessa quebra, dessa separação com a banda, o Brian Jones foi encontrado afogado na piscina da sua casa depois de uma suposta overdose. Ele tinha 27 anos, entrando para o clube dos 27.
Na teoria, né? Na teoria.
É, porque a gente tem os rumores que dizem que a morte não foi um acidente. Ele teria sido morto pelo pedreiro Frank Thorogood, que fazia uma obra na casa do Brian na época. A teoria da conspiração diz que foram os Rolling Stones que contrataram um pedreiro assassino pra resolver o Zé Droguinha.
Caraca, velho, não faz o menor sentido isso, mano.
Só que assim, essa é só uma conspiração dentro da conspiração, tá, Mauri? A gente ainda vai chegar do que a gente começou lá, que ele morreu, foi trocado e morreu de novo.
Não é possível. Vamos lá. Obviamente nada foi provado, né? Que o Rolling Stones...
Não. Imagina, né? Os integrantes da banda contrataram um pedreiro assassino que por acaso tava fazendo uma reforma na casa do cara.
Não dá.
Mas lembra daquele acidente que o herdeiro da Guinness morreu, né?
Certo.
Então, na verdade, a teoria diz que quem teria morrido no acidente de carro seria o Brian Jones e não o Tara Brown.
Nossa, como assim?
E aí, o Tara Brown, herdeiro da Guinness, teria entrado no lugar do Brian Jones, o que explicaria essa mudança súbita de comportamento do músico, entrar pras drogas e tudo mais.
Caraca, mas e a aparência do cara, velho?
Pois é, esses detalhes são irrelevantes nessas teorias, né, Maria?
Caralho, é a outra face, né, mano?
E aí o que acontece? Segundo essa teoria, ele teria feito essa mudança, né, de comportamento. E esse cara, o Tara Brown, teria sido morto pelo pedreiro assassino da outra teoria da conspiração, a mando dos Rolling Stones.
Caraca, velho. Então, peraí, ele sofreu um acidente, substituiu o amigo, virou da banda, comportamento dele zoado, o pedreiro foi lá e matou ele.
É. Caraca. E ainda tem mais um bônus aí, Mauri, que liga com outra coisa que a gente vai falar mais pra frente.
Não.
Nessa nova teoria, quem teria morrido nesse acidente do carro não foi o Brian Jones, não foi o Terrell Brown. Quem morreu nesse acidente de 66 foi o Paul McCartney.
Não, velho! Peraí, como assim, velho?
E melhor, aí o Terrell Brown assumiu o lugar do Paul McCartney, dizendo que, na verdade, foi ele que tinha morrido no acidente. Não. Então, o Paul McCartney, que ainda faz shows por aí, é o herdeiro da Guinness.
Não, mano... Caraca, velho, não, isso é muito louco, velho, não é possível.
E assim, essa coisa vem tudo de uma época que os Beatles lançaram a música A Day in the Life, que foi inspirada pelo acidente. Então muita gente começou a partir daí que, na verdade, foi o Paul que tinha morrido e o Terrell Brown teria substituído ele.
Caraca, velho, isso é muito bom.
É muito louca, né? E a gente tá na nona colocação ainda.
Oito. Oitava colocação! Princesa Diana.
Lady Di.
Pô, essa daqui eu tô no grupo que acredita na teoria da conspiração.
Eu acredito em outra teoria da conspiração que tem a ver com a Lady Di, não que ela não morreu.
É que talvez tenha passado ela, né?
É, assim, considerando que não é uma banda inglesa, mas sim a coroa britânica por trás, eu acho que tem mais fundamento.
Exatamente. Pra quem aí já assistiu a série The Crown, né, ou o filme Spencer, sabe que a princesa Diana tinha razões de sobra para forjar a sua própria morte, né? Ela queria se livrar do engordo que é a família real ali, né?
É, né? E ela não era muito querida ali na própria família real, que era aquela coisa que ela tava conectada de qualquer forma, mesmo depois do divórcio. Afinal, ela tinha as filhas, os príncipes herdeiros, né? Depois do Charles.
Exato.
Agora, Rei Charles, que não é o músico.
É, isso aí. Agora, o Rei Charles, que não é o músico. O acidente de carro que matou a Lady Di e seu namorado, né, o empresário egípcio, e também o motorista, foi em 1997 e ele tá envolto de muito mistério, até por isso que ajuda aí nas teorias de conspiração, né? O guarda-costas da Diana, o único sobrevivente do acidente, afirma que o acidente com os paparazzi foi encomendado.
É, tem umas teorias que dizem que a Diana estava grávida do empresário, né, o Dodi Al-Fayed, e o namorado ia pedir ela em noivado, né, fazendo todo o negócio, e aí a família real britânica teria encomendado esse acidente, fazendo parecer um acidente, esse assassinato, pra abafar o que seria um grande escândalo pra coroa britânica, de uma forma que eles não tinham visto desde então.
Obviamente, né, nada foi confirmado, são só teorias, eu pessoalmente gosto dessa teoria. Gostar, né? Eu tô com ela, assim, se a gente tiver que casar 10 aqui no chão, eu vou nela.
Eu também.
Mas aqui a gente tá falando de morreu ou não morreu, né?
É.
Parte dessa teoria em volta da Lady Di é de que ela teria sobrevivido, né, esse acidente. Na verdade, o acidente, ele foi uma forma dela escapar de todo esse cenário que fica em volta dela, da sua família e tudo mais, para que ela, de fato, possa finalmente viver sua vida em paz, sem paparazzis e família real em cima.
É, tem alguns admiradores, né, do Diana até hoje, que são convencidos dessa teoria que ela fugiu depois do acidente, e alguns até afirmam que viram a princesa no casamento do seu filho, o William. Quando a gente pega tudo que foi mostrado da Lady Di, especialmente com essas obras, né, que você mencionou no começo, Monique Brown, Spencer, ela não ia abandonar os dois filhos só pra poder viver em paz, sabe?
Exatamente.
Sei lá.
É mãe, né, mano? E ela era do tipo mãezona ali, que queria estar junto, né? Então, pra mim não faz sentido, né, ela ter feito isso só pra poder viver sua vida em paz com seu namorado, sabe? É complicado, né? Mas, às vezes a gente busca justificativas, né, pra deixar o nosso sofrimento mais leve, né, já que ela era uma pessoa muito querida.
É, e eu vou te falar, se a teoria que a gente casou 10 for real, o Harry saiu muito bem na fita fazendo outro escândalo recentemente, né? Ele e a Meghan Markle estão vivos ainda.
Exatamente. A gente só não sabe até quando.
Sete.
E na
a sétima colocação, Tupac Shakur. Essa eu acredito, Mauri.
Caraca, velho. Na boa, velho. O cara é foda demais, né, pra ter morrido. Eu sou dessa.
Então, o que aconteceu, né, o que foi relatado, o que a gente sabe, é que o Tupac levou 4 tiros em 96 em Las Vegas. Aqueles drive-by bem famosos de filmes e de práticas reais de grupos criminosos, né?
Exatamente, exatamente.
Ele estava na época com o magnata do rap norte-americano, Suge Knight. E ele levou o Tupac pro hospital com vida, só que 6 dias depois, ele morreu no hospital de insuficiência respiratória. Ele ganhou um dia pra cada bala que ele levou, basicamente.
É, cara, não, o negócio foi complicado, né?
Só que tem muita gente que acha que essa história não cola, não, né? Porque tem gente que acha que o Tupac Shakur não morreu, que tudo foi forjado pra que o rapper escapasse de uma pena de prisão.
Caraca, velho, sério mesmo?
Pois é, assim, tempos depois da morte do Tupac, o guarda-costas dele contou a uma revista chamada Vibe que ajudou o rapper e o Suge Knight a fingir a morte dele.
Nossa, velho. É, tipo, é o guarda-costas, né?
É, então, né?
Alguém muito próximo do cara.
Segundo esse guarda-costas, quem tomou os tiros foi um dublê. Ou seja, eles mataram uma pessoa.
Caraca, mano. Que sacanagem.
E enquanto isso tava acontecendo, o Tupac fugiu de helicóptero pro Novo México. E sim, se ele não morreu, ele nunca mais foi visto desde então.
Será que a galera faz show com o holograma do Tupac? Na verdade, não é holograma.
É o Tupac sendo filmado em algum lugar, né?
Caraca, velho. Pra ele reviver aquela coisa do palco.
É assim, tem gente até que sustenta essa teoria, falando que existiam umas fotos que foram tiradas um pouco antes do Pac ser morto, que ele tava usando, por exemplo, um tênis que só foi lançado meses depois, sabe? Esse tipo de coisa, pra dizer que ele ainda tava vivo.
Ah, entendi. A galera, velho, busca evidências, né? Evidências.
E, assim, em 2018, o Suge Knight foi condenado a 28 anos de prisão. Ele atropelou e matou um homem que tava parado lá de fora de uma barraca de cachorro-quente com a caminhonete.
Caraca, velho. A galera, velho, não é flor que se cheire, né?
Pois é. Então, isso alimenta muito dessa coisa, né? Que o pessoal que tá envolvido em volta da morte do Tupac é uma galera meio sinistra, meio esquisita, né? Então, acende as chamas das teorias da conspiração.
Caraca, velho. Só sei que foi uma perda, né, o Tupac? O cara era bom demais.
É.
Colocação, Kurt Cobain.
Aqui de novo a gente tem aquela mistura. Suicídio ou foi assassinado? Morreu ou não morreu? Vamos lá.
Exatamente. Não, e é muito louco, né? Não sei se você reparou, né, Baroni, mas muito aqui da nossa lista tem músicos, né? Por que será que a gente tem toda essa questão com artistas, né? Acho que os fãs, né, não querem acreditar, né?
É, são pessoas que movimentam muita gente, né? Especialmente pela música, né? Toca a gente de uma maneira diferente. Né? Você fica muito ligado àquilo, não quer acreditar que aquilo vai acabar, né?
Exato.
E aqui a gente tem outra coisa, que é o Clube dos 27 aparecendo de novo.
Exato,
né?
Cara. Porque foi o caso do Kurt Cobain, né? Ele morre em 94, né? 1994, né? Declarado suicídio e ele tinha 27 anos, né? Obviamente, na época, os fãs de Nirvana ficaram em choque e teve gente que levantou a hipótese de que ele teria sido assassinado pela companheira, né? A Courtney Love.
É, tem aquela coisa dos laudos, que ele tava drogado demais pra conseguir pegar uma espingarda e atirar na cabeça, né? Tem vários pequenos índices e tem documentários sobre isso, se você quiser se aprofundar nessa grande teoria da conspiração.
Exato, né? Ainda mais porque eles tinham essa relação bem perigosa, né? Meu, de muito sexo, drogas, rock and roll, briga. É, mano, o negócio era bem complicado ali entre eles.
É como aquele casal também do Sex Pistols, né? Que era o Sid Vicious com a Nancy, né? Que acabou em morte também.
Exato. Então... E o que é louco é porque o Kurt, ele planejou, né? Afinal, ele deixou uma carta, né, de suicídio.
Sim.
Ele deixa bem claro, né? Que deixaria a Courtney Love, Seattle e a indústria da música.
A teoria da conspiração, que no caso do Morreu ou Não Morreu, é de que ele teria forjado a própria morte pra escapar do assédio da imprensa, dos fãs e de todo mundo, né? Por isso ele estaria deixando a Courtney Love, Seattle e a indústria da música, como estava escrito na carta de suicídio dele.
Segundo a teoria, né, ele estaria vivendo nesse momento no Peru.
Por que no Peru?
Porque sim. Porque sim, né? E muita gente passou a ter certeza disso depois que surgiu um cantor aí, né? O Ramiro Saavedra, que é um cantor peruano que parece muito com Kurt, cara.
E assim, ele se inscreveu num desses concursos, tipo American Idol da vida, né? Peruvian Idol, talvez. E ele cantou Come As You Are na audição dele.
É isso aí, mano. E a galera começou a gritar, ele tá vivo, é ele, ele tá vivo.
Tem umas distinções, né? Primeiro, tipo, ele, sei lá, teria a idade que o Kurt teria quando ele morreu, né? Hoje em dia, sei lá, o Kurt Cobain estaria gordo, velho,
careca. Imagina Axl Rose, é o que estaria, é Kurt Cobain.
Ele estaria daquele jeito, né? Não do jeito que as pessoas se lembram dele, né? E o Ramiro, ele é destro, ele não é canhoto, como o Kurt Cobain era. Só que a galera faz vista grossa pra esses detalhes, né? Porque se eu não consigo ver a curvatura da Terra do horizonte, é porque ela é reta.
Exatamente, exatamente. Se Ramiro for filho de Kurt Cobain, hein? Já pensou nisso?
Olha aí, ó. Faz muito mais sentido, né? E é engraçado que, assim, o próprio Nirvana, né? A banda deu uma zoada, assim, nessa possibilidade e comentou a teoria da conspiração peruana, né? A banda só não deixou passar o fato de que ele aprendeu a tocar com a destra e não com a canhota. Né?
Detalhe fica na publicação, né, da banda que fez no Facebook lá em 2016, né? É verdade, Kurt está vivo. Ele precisava de tempo para aprender a tocar violão com a mão direita. Encontrar guitarras para canhotos não é fácil. Estamos muito felizes por tê-lo de volta e vamos perdoá-lo por toda a tristeza que carregamos tão profundamente em nossos corações. Os caras sempre foram muito zoeiros, né?
5.
E na metadinha do top 10, Avril Lavigne.
Cara, mano, velho, não é possível que a Avril Lavigne ainda esteja exatamente igual a 20 anos, né?
É, pois é, essa teoria é de gente que acredita que ela morreu e foi substituída por uma patricinha que escreve umas músicas pra homenagear a cantora original que teria morrido.
Ah, mano, é muito bom, né, velho? É muito bom, a galera... Tipo, não faz sentido, mas é muito bom.
Pois é, acho que isso foi o que a galera achou pra fazer sentido da mudança da Avril Lavigne, né? Porque no primeiro disco ela era mais roqueirona, né, tal, pá. Era um som um pouquinho mais pesadinho, se você consegue considerar a Avril Lavigne pesado de qualquer forma. Toda aquela revolta sumiu, né, no segundo disco, que ela apareceu mais loira, mais platinada do que ela já era naturalmente, usando uma sopinha cor de rosa, cantando umas músicas mais pop.
Toda popzinha.
Música lentinha, baladinha, né?
Exato.
E aí tem um blog chamado Avril Está Morta que conta toda a história, assim. Sim, tem um blog só pra essa teoria.
Velho, a pessoa criou um site, né? Um blog só pra ficar ali alimentando a teoria da conspiração.
Resumindo, o que aconteceu é que ela tava cansada da fama, da pressão do empresário e tudo mais. E ao chegar em casa numa noite muito deprimida, ela decidiu se matar. E aí, quem leva em consideração isso tudo, né? Que isso teria acontecido mesmo e ela teria sido substituída por uma sósia, que também canta bem com uma voz muito parecida com a dela, de passagem. Essa segunda, Avril Lavigne, escreveu uma música pra homenagear a original. Ah. E essa música, ela estaria no terceiro disco da Avril Lavigne, que é o The Best Damn Thing. Que quer dizer, né, a melhor coisa seguinte, né? Tipo, o que tem pra hoje, assim, basicamente.
Caraca, traduzindo livremente. Mano, a pergunta que não quer calar aqui pra mim é: a Avril Lavigne que veio pro Brasil e não queria deixar ninguém abraçar ela é a verdadeira ou a falsa?
Eu acho que já era fake, né, nessa época, né? E aí, ó, mais um ponto. Tipo, precisa falar pra esses gringos terroristas de conspiração. Avril Lavigne não queria que ninguém encostasse nela aqui.
Senão eu descobri que ela é a falsa. Certeza, velho.
4.
Quarta colocação, Bob Dylan.
Porra, tá aí outro que pra achar três taquara rachada também, né? Igual é difícil, né?
Porra, já porque Bob Dylan já morreu duas vezes.
Eu vou mandar uma aqui então. Bob Dylan não morreu, ele mudou pro Brasil e virou dublador do Bob Esponja.
Caraca, essa é muito boa. É isso aí, mano. Bob Dylan, ele já morreu duas vezes. E quem segue cantando por aí é um sósia do sósia. E é muito bom porque eles têm né, as pessoas que fazem essa teoria, né? Tem argumentos palpáveis, né, pra isso. Mas vamos lá.
Não acredito, não acredito.
É, não, vamos lá, vamos lá. É muito bom, muito bom. No início da carreira, no começo da década de 60, o cantor era cheio de músicas de protestos.
É, tipo Blowing the Wind, né? The Times Have Changed, Masters of War. Sim, ele era o cara folk cabeção, né?
É isso aí. Pra quem quiser, né, conhecer um pouco dessas músicas, tem um episódio que a gente gravou com o Papito, né? Com o Suplicy, onde a gente canta uma das músicas de Bob Dylan, tá? Fica lá a dica. O link fica aqui no post. Mas aí, vamos lá. Seguindo a história. Depois disso, né, segundo os conspirólogos, alguma coisa aconteceu. Enquanto o resto do mundo vivia o movimento hippie, Bob Dylan preferiu cantar canções mais pop.
Ele não queria só mais dinheiro, né? Ele claramente morreu e foi substituído por outra pessoa.
Exatamente. Suas roupas mudaram, seu figurino passou a incluir sempre um par de óculos escuros.
Isso é verdade. Sempre, né? O cara nunca aparecia sem óculos escuros, é verdade.
E os conflitos com a imprensa também aumentaram e ele também começou a dar declarações polêmicas, tipo dizer que se identificava com o assassino de John Kennedy.
Tô louco.
Bagulho, né? Pesado, pesado. Qual seria a conclusão mais óbvia diante de tanta mudança assim? Bob Dylan foi substituído por um sósia. Duas vezes. A primeira foi em 1963, né? O que explicaria porque ele parou de se envolver com as causas que antes ele valorizava tanto. A segunda substituição teria sido em 1966, depois de um acidente de moto que teria matado o primeiro sósia.
E é engraçado que, assim, a galera se dá o trabalho de arranjar um sósia, seguir a carreira do cara, mas não rola um briefing, né? Um media training, assim, tipo, ó, mantém essa pegada aqui, né? Em todos os casos que a gente tá vendo, é, tipo, a mudança é drástica. Tipo, eu pareço com o cara, eu canto igual o cara, mas eu não sou nada a ver com esse cara.
Exatamente, né? E gosto das justificativas, por exemplo. O primeiro, Bob Dylan, até 1964, tinha olhos castanhos.
Ok.
O segundo, de 64 a 66, tinha olhos azuis e tentava esconder com óculos escuros.
Ok.
E o terceiro Bob Dylan, de 1966 até hoje, tem olhos castanhos de novo.
Mas tem um problema aí, né, Mori?
O problema é que a partir de 1970, os olhos de Bob Dylan parecem azuis novamente. E quem explica isso, velho? Tipo, o segundo sósia morreu, é o quarto Bob Dylan, ele usa lente, não sei, velho.
Vamos ir além, Mori. Esse é o sexto Bob Dylan que tá aí hoje em dia. Pronto, tá tudo certo.
Tá tudo bem, velho, tá tudo bem. É bom que, mano, se fabrica Bob Dylan assim, mano, sem problema.
A grande pergunta é, o Jacob Dylan é filho de qual sósia?
Caraca, velho.
Terceira colocação, Michael Jackson.
Au! Ah, o rei do pop, velho. Lógico que ele tá vivo.
Ah, sim. Imagina que o rei do pop ia morrer, né?
Não, velho. Jamais, jamais. De verdade, não é possível. Não dou conta de Michael Jackson estar morto.
E assim, tem muita gente que acredita que o Michael Jackson ainda está vivo. Tem até um site que reúne depoimentos, fotos e vídeos de pessoas que afirmaram terem visto o cantor vivo por aí depois da morte dele, que apareceu em todas as redes de notícias, que teve o funeral televisionado e tudo mais. O site, se você estiver querendo ver, o link está aqui no post desse podcast, mas é o www.michaeljacksonsightings.com.
Mano, é foda, né? É um acervo de aparições de Michael Jackson.
Pois é, e tem um vídeo, aliás, eu assisti o vídeo, Mauri, e eu fiquei meio bolado, sabe?
É mesmo?
É um vídeo da cobertura, né, de quando o corpo dele foi encontrado e tal, né, e ele foi levado de helicóptero, né, o corpo numa maca.
Sim.
E, meu, tava o helicóptero da imprensa filmando o helicóptero que tava levando o corpo, né?
Certo, certo, certo.
E realmente parece uma hora, quando tá dando uma rasante, assim, né, mudando de ângulo o helicóptero, que o corpo que tá embalado dentro da maca se mexe.
Caraca, velho, tô vendo aqui. Caraca, ele se mexe mesmo, velho.
Então, é que eu não tenho conhecimento de vídeo suficiente pra dizer realmente que ele tá se mexendo, ou se é aquela coisa que acontece às vezes, né? Muda o ângulo, e aí, na hora que tá o movimento da câmera, às vezes você tem a ilusão de ótica que alguma outra coisa está se mexendo, né? O corpo não tá em primeiro plano, tem a, meu, a hélice do helicóptero, sei lá, mas realmente parece que o corpo se mexe.
É, mano, caraca. É muito louco, porque o Michael Jackson ia estar dentro do saco, né? Mas, ou sei lá,
pois é.
Será que não é movimento do helicóptero que faz o bagulho se mexer, mano. É bem louco mesmo.
E assim, você vai pensar, o Michael Jackson, ele morava numa mansão com um terreno colossal em volta no qual ninguém podia entrar.
Exato.
Iria mesmo precisar ser levado de helicóptero dentro de um saco de corpo se ele fosse forjar a própria morte, sabe?
Então, né, mano? Isso é complicado, mano.
As conspirações, né, dizem que ele cruzou a fronteira dos Estados Unidos com o México e imediatamente foi conhecido por umas pessoas lá, né?
Caraca, o México é um ótimo asilo, né, mano? Pra artistas que querem se livrar de suas vidas, né?
Zé, cara, e que assim, esse é um problemão pro Michael Jackson forjar, a morte continua vivo, né? Ele é muito reconhecível.
Exatamente, é muito reconhecível, velho. Não faz o menor sentido.
É que assim, ele tem muitos sósias no mundo também, né? Então talvez ele tenha achado que, sei lá, vou passar de boa aqui porque alguém vai achar que é um sósia meu. Eu acho que assim, se ele usasse sempre as roupas de turnê dele, com certeza todo mundo ia achar sempre
que é um sósia. Exatamente. Se ele sair na rua com a luvinha, mano, toda de glitter lá, mano, puta, sósia, tá de boas, tá de boa.
Jaquetinha com as dragona, né?
É, isso aí, é capaz de, se ele sair com isso, é capaz da galera dar moeda, sabe? Pra ele, caraca, isso é muito bom, e começar a dar moeda pro cara.
Que eu lembro de uma história do Charles Dickens, que uma vez, é um escritor muito antigo, no século XIX, nos Estados Unidos, e uma vez ele perdeu um concurso de sósias do Charles Dickens.
É Charlie Chaplin, isso? Eu conheço essa história de Charlie Chaplin.
E eu acho que essa deve ser uma daquelas histórias que são repetidas com vários artistas, né?
Mas eu conheço essa história, que Charlie Chaplin entrou num concurso de Charlie Chaplin e ficou em terceiro lugar.
Aí a vantagem de ser uma figura tão icônica, né?
Caraca, mano, é muito bom, é muito bom. Véi, um dos indícios que a galera tem, né, de Michael Jackson não ter morrido de verdade é que no velório, né, ali no funeral, o caixão dele tava fechado e tudo mais, né? Cara, é complicado, né?
Sim. E tem aquela coisa, ele tava no meio da preparação pra uma mega turnê, né? Tava, muito tempo parado. Aí teve aquele documentário, aliás, né? Que saiu depois da morte dele, falando da preparação dele pra fazer essa mega turnê.
Exato,
cara. E algumas pessoas acreditavam que ele ia dar uma de Jesus, assim. Voltar uns dias depois, ressuscitado, ressurgido. Que eu não duvidaria que ele pensaria num negócio desse, né? Michael Jackson era muito trilili.
É, velho. De verdade. Não sei, talvez, né, velho? O cara era meio megalomaníaco, assim, né? Talvez. É.
Eu acho que assim, se for verdade, se o Michael Jackson não morreu, só fugiu, faz sentido, porque o cara tinha acabado de fechar um contrato absurdo pra trocentos shows no mundo inteiro.
Exatamente.
E com 50 e poucos anos já não tava aguentando mais a bronca, né? Como é que eu vou sair disso? Vou fingir que eu morri.
Vou fingir que eu morri e vou pra Cancún tomar umas tequila. É o que sobra pra hoje. Segunda colocação, Paul McCartney!
Esse aí não falta teoria, a gente já falou de uma aqui lá no começo.
Caraca, né, mano? É óbvio que ele ia estar no top 10, né? Já que ele apareceu aqui na teoria de outra teoria, velho. É óbvio que ele ia estar aqui, velho. Pelo amor de Deus, é isso aí mesmo. Estamos falando aqui da teoria de Paul McCartney, que ele teria morrido, né? E foi substituído por um sósia, velho.
Mas aí que tá, será que foi o herdeiro da Guinness ou não?
Ou um sósia de verdade, né? Porra, né? Herdeiro da Guinness, pelo amor de Deus, velho. O fato é que muita gente tenta provar há mais de 40 anos que o Beatle morreu e foi substituído.
Meu Deus do céu.
E são muitas teorias, tá? São muitas teorias. Algumas, obviamente, super mirabolantes. Outras, nem tanto. Chegam até a fazer um pouco de sentido, né? Assim, aquele sentido que até assusta.
Então, vamos lá. A gente tem muita coisa pra abordar com o Paul McCartney aqui. Esse deve ser o campeão de teorias de morreu ou não morreu.
Vamos lá, né? As principais, né, pistas e teorias é... Primeira, Paul McCartney é o único que está descalço na capa do álbum Abbey Road, de 1969. Um dos carros que aparece ao fundo da capa está na contramão, o que indica que Paul teria morrido num acidente de carro.
Óbvio. O cara morreu, a gente trocou ele por um sósia e a gente vai começar a dar pistas pra todo mundo de que ele morreu.
Vou deixar mensagens subliminares. Vamos detalhar aqui a tragédia, né? Ela teria acontecido em 1966, ano em que os Beatles pararam de fazer shows. O povo da conspiração população começou a desconfiar da capa, né, do álbum, quando compararam com a capa de Sgt. Pepper's de 1967.
Conta mais. Ah,
vamos lá, vamos lá. Sgt. Pepper's traz dezenas de celebridades que já tinham morrido ou passado por experiências de quase morte. Ou seja, Paul descalço, o carro na contramão na capa da Abbey Road, já teriam evidência suficiente para mostrar que o Beatle morreu e foi substituído por um sósia.
É, porque logo depois eles botam um monte de gente morta ou quase morta no disco seguinte, né? Eu tô começando a entender por que tanta gente acredita nisso.
É, e tem muita gente, né, que acredita que há muitas pistas da morte de Paul nas letras da banda e também argumentos científicos pra tudo isso.
Ah, não ferra. Argumento científico, Mauri?
Exatamente. Tem um pesquisador chamado Henry Truby, diretor de pesquisas de linguagem e linguística da Universidade de Miami, que analisou nos anos 60 todas as gravações das músicas dos Beatles e jura de pés juntos que encontrou 6 diferentes registros vocais.
Ô, louco. É que existe isso, né? Registro vocal é tipo, meu, a impressão digital da voz, né? Tem algumas coisas muito específicas de cada voz. Né?
Exatamente. E no caso dos Beatles, as 6 identificados eram de Ring, George, John, Paul, Paul e Paul.
Adorei. Paul, Paul e Paul.
É isso mesmo. Ele identificou 3 Pauls diferentes.
Caraca, meu.
É muito bom, é muito bom. E também tem uma outra pesquisadora, Gabriela Carlesi, também afirma que Paul morreu. Gabriela é uma cientista forense italiana que analisou imagens de Paul nos anos 60 e comparou as imagens de Paul de hoje em dia. E o resultado, pra ela, o Beatle foi substituído!
Por foto ela fez isso, ok.
E o argumento dela, né, é a grande diferença entre as estruturas do crânio, do maxilar e da arcada dentária das 2 pessoas.
Mano... Ok. Ela usou uma visão de raio-x e viu o crânio da foto antes e a foto de agora.
Cara, é muito bom. Existem dezenas e dezenas de outras teorias, né, da morte de Paul, que poderia aparecer aqui na lista, mas, velho, ia ficar gigantesco, não cabe.
Eu só queria fazer uma menção em rosa dentro desse, então.
Vai lá.
Porque essa é a teoria mais comum, que é o Paul is dead, né?
Sim.
Mas tem uma outra teoria muito mais maluca, que é o Paul is alive, que diz que, ao longo dos anos, ali nos anos 60, todos os outros Beatles morreram e foram substituídos. E o único que sobrou, de verdade, foi o Paul McCartney.
Caraca, mano. Sério mesmo?
Sério. Essa é, assim, surreal em níveis absurdos.
Porra, pelo amor de Deus, velho. É, isso explica porque o cara continua nativa, né? Porque é o que tem talento, né? O resto realmente é sósia e fica ali de boinha.
É, ou então, se a gente for considerar a teoria mais famosa de que ele morreu, o sósia dele é bom pra caramba. Porque depois de 66, meu, saiu o Sgt. Pepper's, Abbey Road, Let It Be, sabe? O cara é um puta músico. Se bobear, ele é melhor que o Paul original que morreu.
Ainda bem que substituíram o Paul, né?
Recapitulando. Mas se você já tá até na dúvida se alguém morreu ou não morreu, ninguém mudou nada nessas teorias até agora pra você, fica tranquilinho, a gente vai agora pro Recapitulando dos Mortos-Vivos.
Base. Décima colocação, o Conselheiro Russo, Rasputin.
9. Na 9ª colocação, o herdeiro da Guinness, Brian Jones.
Que substituiu várias vezes as pessoas.
8.
Na 8ª colocação, Lady Di.
7. Na 7ª colocação, Tupac Shakur.
Eu desconfio muito dos hologramas.
6.
Na 6ª colocação, Kurt Cobain, um cidadão peruano.
5. Na 5ª colocação, Avril Lavigne, de roqueirinha a popzinha.
Substituída por uma patricinha, né?
4.
Na 4ª colocação, Bob Dylan e seus 2 sósias.
Ou 3, ou 4.
É, quem é o pai, né, da criança?
3. Na 3ª colocação, Michael Jackson tequilinha.
2. Na 2ª colocação, Paul McCartney com os sósias mais talentosos do mundo.
ou o único original com vários sósias menos talentosos. Você decide.
Primeira colocação desse top 10.
Elvis Presley.
Tinha que ser o rei, né? O cara é o rei até nisso, né?
Tinha que ser. Ele é o nosso primeiro lugar porque sabe como é que é, né? Virou dito popular. Elvis não morreu.
Elvis não morreu, cara. Não morreu mesmo. É como eu aprendi em MIB, né? Ele não morreu, ele só voltou pro seu planeta natal, né?
Exatamente. Se você é do time que acredita nisso, ou sei lá, só se interessou por saber da vida do grande rei Elvis Presley, ou se você assistiu o filme Elvis, que saiu há pouco tempo, né, que Sim. conta a vida dele, você sabe que, meu, não faltava motivo pra ele dar um jeito de sumir da fama, sair daquela armadilha que o empresário dele criou, né, nos anos finais dele. A vida dele não foi fácil. Apesar de ser famoso.
Dinheiro não resolve tudo, né? Ou resolve, né? Vai saber.
Porque se ele realmente conseguiu fazer isso, o dinheiro resolveu, né?
É, exatamente.
Muitos fãs dizem que ele conseguiu dessa escapada pra viver em paz, né? Depois da década de 70. Cansado ali, né? Daquela coisa da fama, das ameaças da máfia, daquela coisa de ficar sempre preso fazendo shows nos cassinos de Las Vegas, ele teria forjado a própria morte em 1987.
Mas tem pista disso, Barone?
É, como toda teoria tem pista, né, Moreira? Se a gente leva elas a sério ou não, é outra história. Segundo os fãs, assim, não faltam. Alguns deles juram que viram um helicóptero sobrevoando a casa dele em Memphis, né, no dia que ele morreu. Testemunhas dizem ter visto um homem muito parecido com Elvis desembarcando de um voo na Argentina e entrando rapidinho numa limusine no mesmo dia que ele morreu. De novo, a gente tá falando de um cara que tinha muito sósia, tá?
É, gente. Exatamente.
E tem mais, Maurício. Tem gente que diz que o cadáver, na verdade, era um boneco de cera, que seria muito mais leve do que o Elvis pesava quando ele morreu. Ele era o Elvis gordo nessa época, né?
Exatamente.
E é o que explicaria o fato de muitas pessoas terem sentido um ar frio quando se aproximaram do caixão, porque rolava um resfriamento ali embutido pro boneco de cera não derreter durante a cerimônia.
Mano do céu, velho, não é possível.
Pois é, Madame Tussauds, né, fez um boneco lá pro Elvis. Boneco
perfeito, velho.
E assim, tem umas outras coisas, tipo, por que tem um erro de grafia na lápide do Elvis?
Ah, é uma pista?
É, pois é, o nome do meio do Elvis tá com dois As no Aaron, né? Sim. Ele era o Elvis Aaron Presley, mas na verdade é um A só no nome dele. Mas a lápide dele tá com dois.
É pra disfarçar que não é ele? É ele? Ou que ele morreu e não morreu?
Sei. Os conspirólogos dizem que o pai dele não teria cometido esse erro se ele estivesse enterrando de fato o seu filho, né?
Nossa, velho. Colocou lá pra não trazer um mau olhado pro filho que tá vivo ainda.
É, não vou gorar agora que ele tá livre.
Caraca, velho.
E aí que a maioria a gente podia funcionar também no final, assim, o primeiro morreu ou não morreu da história, né?
É verdade.
Jesus Cristo.
É verdade.
Ele morreu, ele voltou, ele foi pro céu, ele tá lá vivo.
É isso aí, ele vai voltar. De Deus,
e um dia ele vai voltar, exatamente.
Exato.
É a teoria que nunca vai acabar até que ele volte.
Exatamente, cara. É muito louco, né? Como nossa sociedade tem muito apego a essa coisa do morreu, não morreu. Não aceito que morreu, ele vai voltar, ele ressuscitou. É um sósia, né? E até na Bíblia, o Jesus fala, né? Que outras pessoas vão aparecer falando que é ele, né? Reencarnado. Então, é isso aí. Acho que a humanidade gosta do morreu, não morreu.
É, tá aí a origem de tudo isso, né? Tá encarnado na religião principal do Ocidente, né, cara? É isso. E aí, quem me diz que, na verdade, ele já não voltou? E se o Henri Cristo for realmente Jesus que voltou?
É, velho. E é brasileiro.
Meu pai.
Fico estranhando, né? Porque Kurt Cobain foi pro Peru, o Elvis, na teoria, teria ido pra Argentina, né?
Pô. O Hitler foi pra Argentina.
É, pô, Brasil aqui é Jesus, malandro. Tá tirando?
Tudo provando que a América do Sul é o melhor continente.
Exatamente, velho. Aqui é o paraíso, é o paraíso.
Você gostou desse podcast? Compartilhe e ajude a Podosfera a crescer. Ah, e não vai esquecer também de contribuir enviando a sua sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo WhatsApp 11 98765-6950. E é importante dizer o seu nome e de onde está falando. O seu feedback vai poder aparecer aqui no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Esse episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes que nem você. Para saber como apoiar nosso trabalho também, acesse redegeek.com.br/apoio. A direção e a apresentação são do Fernando Baroni e também do professor Mauri. A produção é da Laura Canteiras e da Letícia Martim. A pauta e pesquisa da Lilian Martins e do Fernando Baroni. Arte de Di Tardelli. E a edição divina de São Eduardo. Conheça todos nossos podcasts procurando Rede Geek em seu agregador favorito ou em redegeek.com.br.